foram 3 anos de pesquisa. Eu comecei esse livro sem avisar a Ambev, porque eu queria ter a liberdade de apurar e escrever a história com ou sem o apoio deles, o acesso às informações e à empresa naquele momento. E aí, depois de 1 ano, quando eu tinha material para escrever esse livro, eu abordei a Ambev. E o que eles me falaram naquele momento é que eu estava muito focada no Brasil. De fato, eu estava. E que o Brasil representava uma parte do negócio, uma parte importante, mas que era muito maior do que o Brasil. Então eu falei, bom, se vocês me derem acesso ao mundo, à operação mundial, eu amplio esse projeto, eu consigo mais tempo. E foi o que eu fiz. Tem muitas lições. Essa mistura de disciplina com intuição, de processos com uma dose de loucura, com impulsos emocionais, muitas vezes, por trás dos negócios. Essa junção, que não é nada fácil de você saber a medida, ela é muito familiar para o empreendedor e eu acho que ele está nessa busca constante de como dosar essas coisas. Então, por um lado, você vê a Ambev como um sinônimo de processos, disciplina, repetição, com práticas que se multiplicaram por outras empresas em busca desses resultados consistentes, sólidos, desse crescimento. E por outro lado, você tem histórias absolutamente emocionais, loucuras, como essa compra da Budweiser em 2008. O sistema que a Ambev construiu é um sistema muito poderoso e que pode ser usado por pessoas físicas, por empresas, para atingir o objetivo que fizer sentido para elas. Então, quando você tira essas peculiaridades do setor em que a Ambev está inserida e usa ali as ferramentas que ela te dá, né, de novos processos, você tem uma arma muito poderosa nas mãos. Você pode usar para fazer o que você acredita ser o melhor. A Ambev trabalhou todo esse tempo para se tornar uma grande corporação, uma corporação global, para escalar, tudo lá é muito grande. De repente, o valor que o consumidor vê não está mais nisso, mas sim naquela cerveja feita por uma pessoa com preocupações com o meio ambiente, etc.
3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada, com Gustavo Carriconde.
O livro de hoje, Dê um Gole Só, a história da Ambev e a maior cervejaria do mundo, foi publicado pela primeira vez em 2019 e fala sobre como uma empresa familiar e obsoleta, ineficiente, nascida em um país de economia emergente, se tornou a maior do planeta em seu setor. Essa obra reconstituiu a biografia da AB InBev, desde a compra da Brahma em 1989 pelos sócios do Banco Garantia Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Beto Sicupira, passando pela formação da Ambev em 2000, até se transformar na cervejaria número 1 do mundo. A autora é a nossa convidada de hoje aqui no Resumo Cast, Ariane Abdala.
Eu sou Ariane Abdala, jornalista e autora do livro De Um Gole Só, a história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo. Eu também fui co-organizadora do Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. Trabalhei em redação por 12 anos, redação de revista, e há 6 anos abri minha empresa de produção de conteúdo, Ateliê de Conteúdo.
Já vamos iniciar o Resumo Cast de hoje, como sempre, indo direto para a mensagem central do livro.
A mensagem principal do livro, na minha opinião, é que construir algo grande, consistente, transformador, leva tempo e exige muito trabalho, muita disciplina, muita atitude empreendedora, que é uma coisa que eu falo bastante, né, sobre atitude empreendedora, e que isso não pode diminuir ao longo do tempo. Se você quer que essa coisa perdure, o jogo nunca tá ganho. Foi isso que essa história me ensinou, assim. A gente vê hoje muita gente tentando fazer negócios rápido e o meu aprendizado com esse livro é isso. Leva tempo, exige um esforço e uma dedicação, muitas vezes, que parecem além do razoável, e não pode baixar a guarda.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
E assim como é possível finalizar um copo de cerveja em 5 goles, a autora conseguiu sintetizar aqui pra gente, no Resumo Cast, a história da Ambev em 5 goles. Vamos ao primeiro gole.
O primeiro gole é a compra da Brahma, né? Que era uma empresa familiar, cheia de práticas já enferrujadas, né? E maquinário literalmente enferrujado. E que precisava ser reinventada para que aquele sonho novo ganhasse vida. Então, embora fosse uma empresa comprada, teve muito empreendedorismo nesse início, porque foram criadas ali práticas de gestão que depois se tornaram padrão no mercado brasileiro, né? E algumas vindas de fora, dos Estados Unidos, e uma cultura corporativa que virou referência no Brasil. Então, esse início é muito importante porque é de onde as coisas nasceram, como as coisas foram construídas. No livro eu detalho muito, eu tentei resgatar muito do dia a dia, né? Não só o que as lideranças pensaram, o que eram aquelas práticas na teoria, mas como é que elas se construíram na prática, quais foram os desafios que encontrados, como é que as primeiras planilhas de Excel foram feitas para os processos que hoje a gente tem como padrão, como default do mercado. Então, esse início da Brahma é muito interessante porque era uma grande bagunça, né? Como toda empresa em começo, e ao mesmo tempo tudo foi se organizando com disciplina, com processos, enfim, com aprendizados.
O segundo gole foi a compra da Antártica, que deu origem à Ambev.
Naquele tempo não era uma prática empresarial comum juntar duas gigantes de um mesmo setor. Era até um pouco esquisito, porque era como se fossem rivais, né? Comparou-se muito na época nos jornais e tal a dois times de futebol rivais formando um só. Então as pessoas demoraram um tempo para entender, os próprios funcionários e o mercado em geral, criou muita polêmica. Foi um caso bem emblemático do CAD, né? Que é o órgão que regula a concorrência no Brasil. Então é um caso muito emblemático porque teve muita controvérsia. Será que podia fazer isso? Será que não podia? Quais os desafios? Quais os limites dessa fusão e da livre concorrência? Então, foi um marco mesmo. E a partir dali, os desafios mudaram, né? Se antes o desafio era construir muita coisa, agora o desafio era escalar isso que foi construído e lidar com esses... com o telhado de vidro, né? De ter se tornado gigante, de ter feito tomado um passo que não era comum naquele tempo e que gerava muito desconforto por eles serem muito grandes e os rivais serem bem menores. Então, ali a Ambev enfrentou desafios corporativos muito diferentes e muita gente que trabalhou na Ambev, diferentemente de quem trabalhou na Brahma, às vezes as mesmas pessoas falando de momentos diferentes, se o primeiro era isso, pôr a mão na massa e construir, era muito forte esse empreendedorismo, num segundo momento era replicar os processos. Então, tinha menos espaço para criar coisas do nada e mais para repetir com excelência aquilo que tinha sido criado. Claro que continua até hoje, a Ambev tem, possibilita que coisas novas sejam criadas, mas depende muito mais aí de quem está interessado em criar do que da necessidade da empresa.
O terceiro gole foi a fusão com a belga Interbrew em 2004, que criou a InBev.
Ali também foi muito polêmico, muita gente disse que a empresa estava sendo vendida para os europeus, embora no contrato fosse uma fusão. Assim, os brasileiros tinham uma participação menor, mas a gestão estava muito claramente dividida nesse contrato, que foi um contrato super sofisticado, que pouca gente leu no detalhe e entendeu, né, aparentemente, pelo que os meus entrevistados me trouxeram, porque era complexo mesmo, assim, tinham muitas sutilezas e a principal delas era essa, assim, os brasileiros teriam a gestão compartilhada e na prática o que se viu é que prevaleceu o estilo da Ambev, né? O que foi criado aqui no Brasil de gestão, essa cultura muito forte, que era justamente a força que os brasileiros tinham e que os belgas enxergaram, porque a Interbrew era uma empresa construída à base de muitas aquisições ao longo de muitos anos, embora ela fosse maior e muito mais antiga que a Ambev, ela tinha virado uma empresa com muitos fragmentos dentro, né? Como se fossem várias pequenas empresas. Ela era chamada como uma empresa global local, porque ela tinha ela manteve a característica da cultura das empresas adquiridas. Então, o grande desafio da Ambev, quando se juntou com ela, formando a InBev, era colocar, fazer uma cultura única, fortalecer tudo isso. E ao contrário do que se falou, os brasileiros realmente foram pro mundo, não sumiram nessa, talvez, aquisição, se a gente pegar do ponto de vista de que os belgas tinham uma participação maior.
O quarto gole foi em 2008, com a compra da Anheuser-Busch, que formou a AB InBev.
Na minha opinião, é o ponto alto do livro e é o ponto alto dessa história do ponto de vista de dramaticidade, do inusitado, né? Foi um episódio muito improvável. No meio de uma crise econômica global sem precedentes, que foi a crise de 2008, que levou vários bancos à falência no mundo, a Ambev liderou a maior transação em dinheiro do mundo ao adquirir a dona da Budweiser, né? Que era Anheuser-Busch, em 2008. Então, depois tiveram transações maiores, mas até aquele momento foi a maior transação em dinheiro do mundo. Eu até chamei um dos capítulos de todo o dinheiro do mundo, porque eles precisaram ir até a Ásia pedir ajuda de bancos asiáticos, porque não havia dinheiro bastante nos bancos europeus e americanos. Então, você, à medida em que você mergulha nessa história, em que eu fui fazendo apuração, conversando com pessoas, você vai vendo o tamanho do risco que se tomou ali e do quão improvável era. Hoje a gente olha para trás e tudo faz sentido, né? Essa transação se pagou rapidamente nos anos seguintes, foi super bem sucedida nesse sentido financeiro, mas naquele momento eles tomaram um risco realmente enorme e com algumas cerejas no bolo. Então, por exemplo, o Anheuser-Busch exigiu que eles colocassem uma cláusula no contrato que, se eles não conseguissem o dinheiro, porque era aparentemente uma loucura e tinha muitas chances, usando a lógica, né? Analisando a parte da lógica, muitas chances de eles não conseguirem. Então, se eles não conseguissem, eles teriam que dar a Ambev em garantia. Eles não poderiam desistir do negócio. O único motivo para desistir do negócio seria algum empecilho regulatório, né? Assim, se não fosse autorizado. Então, realmente me disseram que naquele momento, Jorge Paulo Lehmann e outras pessoas, né? Carlos Brito, perderam o sono. Né? Eu até perguntei isso pro Carlos Brito e ele falou, acho que muita gente perdeu o sono naquele tempo. Então, foi um período assim que tudo foi colocado à prova. Uma empresa brasileira comprando uma empresa americana, o que gerou muita revolta também nos Estados Unidos, muita gente foi contra e foi realmente um marco, que ali, a partir do mercado americano, eles ganharam uma relevância mundial muito maior.
E finalmente o quinto gole com a compra da Saab Miller em 2016.
Aí AB InBev, né? A Ambev se tornou apenas uma das operações da AB InBev, mas a AB InBev entrou em todos os territórios, todos os continentes do mundo. Comprou ali uma empresa que também já tinha comprado uma norte-americana, né? A Saab, de origem afro-inglesa. Então, a Saab, uma empresa de origem afro-inglesa, tinha comprado a Miller no passado, também num movimento que gerou uma reação parecida com a que eu houve quando os brasileiros compraram os donos da Budweiser, porque era uma empresa de um país emergente comprando uma americana, e de repente eles se viram sendo comprados. Então, de novo, muita polêmica, muita insegurança. Eu fui para a África do Sul, entre outros lugares, né? Fui para os Estados Unidos, para a Bélgica, para Londres, para fazer a pesquisa, e na África do Sul foi muito interessante, porque eu peguei ainda um momento de integração dessas equipes, era 2017, e eu vi ali muitos das pessoas que ficaram na empresa com uma visão muito diferente da que eu ouvi do começo, né? Quando eu apurei ali o começo. Então, a cultura que a gente conheceu aqui no Brasil da Ambev, de disciplina, muito agressiva, focada em resultado, embora tudo isso houvesse lá na África e na Ambev como um todo, havia também uma visão muito de transformação, de uma empresa que quer fazer um bem social, de que quer ir além de só lucro financeiro. Então, eu pude ver, assim, um fechamento para essa história. Esse quinto gol é como se fosse uma redenção ali, uma revisita ao início e uma atualização do propósito da empresa. Então, essa foi a minha interpretação do que eu vi ali no quinto gole que fecha essa história.
Comércio não é uma novidade para a humanidade, mas o e-commerce, sim. E se você acha que é muito tarde para atingir um mercado de milhares de compradores para os seus produtos, é porque ainda não tem o parceiro certo. A Nuvem Shop tem mais de 10 anos no mercado e é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. E é a quinta startup mais valiosa da região, com mais de 90 mil clientes ativos. Por ser expert no varejo online brasileiro, a Nuvem Shop possibilita que você crie e faça a gestão da sua loja online na plataforma de forma super simples. Lá, você vai encontrar todas as funcionalidades que precisa para vender, além de mais de 150 ferramentas e mais de 1000 agências parceiras para apoiar a jornada do seu negócio. que eu mais gosto na Nuvem Shop é que eles entendem os desafios dos empreendedores, se preocupam com o caminho do lojista e por isso oferecem apoio, treinamentos e soluções para você se tornar o empreendedor do futuro e chegar até onde sonha. Acesse resumocast.com.br/nuvemshop para ver como é fácil criar a sua loja online agora mesmo e mostrar ao mundo que você é capaz. Ah, mas não demora muito não, pois a Nuvem Shop é parceira do ResumoCast e criou uma super oferta com 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis, se você usar o nosso link, resumocast.com.br/nuvemshop. A narrativa envolvente do livro traz diversas lições e histórias que podem ser replicadas por empreendedores. Um exemplo era a mentalidade de Jorge Paulo Lema. Pensava que as pessoas exercitavam apenas parte do seu potencial na condição de funcionários. Para entregar tudo o que eram capazes, era preciso se sentirem donas do negócio. E para isso, só tinha um jeito. Teria que, de fato, serem donas do negócio. Esse conceito de meritocracia, que na época era muito novo no Brasil, começou a ser formado quando Lehman e seu grupo compraram a Brahma. Criou-se um jeito de conduzir negócios baseado em atrair, reter e desenvolver os melhores talentos e criar uma rígida meritocracia vinculada a um modelo de sociedade que transformava os funcionários, com melhor desempenho, em donos de parte da companhia. A inspiração vinha da gestora americana Goldman Sachs, que naquela época já havia construído uma cultura forte baseada em atração e avaliação de profissionais, remuneração competitiva e oportunidade de participação societária. Na prática, para trabalhar na cervejaria, era preciso brilho nos olhos e faca nos dentes. Expressão essa que logo iria se tornar jargão no mundo corporativo.
Os empreendedores têm muito o que beber nessa fonte e eu recebo muito feedback de empreendedor. Talvez seja o público mais frequente, o público que mais fala comigo é esse. Sem dúvida, tem muitas lições. A lição da disciplina é esse misto. Para mim, a grande lição, e aí eu falo como empreendedora também, né? Fui empreendendo enquanto eu escrevia e pesquisava esse livro. Essa mistura de disciplina com intuição, de processos com uma dose de loucura, com impulsos emocionais muitas vezes por trás dos negócios, essa junção, que não é nada fácil de você saber a medida, ela é muito familiar para o empreendedor e eu acho que ele está assim, nessa busca constante de como dosar essas coisas. Então, por um lado, você vê a Ambev como sinônimo de processos, disciplina, repetição, com práticas que se multiplicaram por outras empresas em busca desses resultados consistentes, sólidos, desse crescimento. E por outro lado, você tem histórias absolutamente emocionais, loucuras, como essa compra da Budweiser em 2008. Uma coisa que, se você só for se ater às contas, à análise estratégica, ao cenário, ao que já foi feito, você não vai fazer, porque tem uma dose de loucura mesmo. Assim, é uma aposta muito alta, é um risco muito alto. Então, isso é muito presente na história toda da construção da IB InBev, principalmente no começo, de ter essa junção, assim, de ter essas duas coisas muito fortes. É uma história muito intensa. E acho que por isso também que ela é muito controversa, muito polêmica. Você tem quem ame, quem odeie, porque é uma história que tem esse aspecto emocional, essa entrega total e essa razão andando lado a lado. Então, e isso no livro, se você mergulha no livro, você como empreendedor, tem isso em vários... você tem essa lição em várias práticas que você vai se identificar, né? Em vários momentos do negócio, na criação dos processos, na criação das metas, como é que você coloca a meritocracia em prática, quais são os dilemas da meritocracia que são difíceis de resolver. Eu trago no livro vários episódios, várias histórias que tangenciam, aterrizam isso que eu tô falando, mas isso tá presente no livro todo e, na minha opinião, é o que tem por trás do resultado dessa empresa.
Os resultados da AB InBev entre 2016 e início de 2018 não foram tão vistosos quanto os anos anteriores. Em meio a continuadas dificuldades nos Estados Unidos e no Brasil, em decorrência do aumento da concorrência e das mudanças do gosto do consumidor, além de uma conjuntura internacional desafiadora, especialmente para uma empresa com um nível tão alto de endividamento. O Brasil enfrentou nesse período a maior crise econômica de sua história. A situação externa se somaria aos desafios internos da empresa, que carregava agora as vantagens vantagens, mas também as dores de ter se tornado a maior cervejaria do mundo. Alguns fatores levaram a companhia, na marra, a repensar aspectos do seu modelo tão bem sucedido até então. Da queda do consumo de cerveja em diversas regiões do mundo, a desvalorizações de moedas emergentes, havia uma confluência de elementos adversos na trajetória da AB InBev. A urgência só ficaria clara quando começasse a afetar os resultados financeiros. E esse momento chegaria.
O livro acabou bem com essas questões, assim, né? O final do livro é muito essa reflexão. Eu tentei trazer opiniões de especialistas e de gente gabaritada de diferentes perspectivas para refletir sobre isso. É muito difícil prever o futuro da Ambev, até porque é difícil prever qualquer futuro nesse momento que a gente está vivendo. Mas tem vários motivos para essa crise, alguns externos e alguns internos. Então, os externos são... Eu não acompanhei esses números nos últimos 2 anos, mas até o fechamento do livro, até o lançamento do livro, existia uma queda no consumo global de cerveja, uma mudança de hábitos. Então, a queda no consumo global de cerveja é um ponto. Outro ponto é essa mudança de hábitos. Então, você tem uma mudança do consumidor que hoje questiona muito mais, que muitas vezes prefere um produto artesanal feito por um produtor local do que uma grande corporação, né? Assim, as corporações sofreram muito com essa gourmetização, ao mesmo tempo customização. Assim, são vários movimentos que diferentes, né, que levam as grandes corporações a estarem sofrendo uma crise e concorrendo hoje com vários concorrentes invisíveis, né? Se você vê isso no mercado financeiro, as fintechs. Então você tem hoje uma crise das grandes corporações, que poderia render um livro em si, e a Ambev trabalhou todo esse tempo para se tornar uma grande corporação, uma corporação global, para escalar, tudo lá é muito grande. De repente, o valor que o consumidor vê não está mais nisso, mas sim naquela cerveja feita por uma pessoa com preocupações com o meio ambiente, etc. Então você tem isso. Existe uma crise financeira, né? Existiu ali até o fechamento do livro. Agora eu também não tenho acompanhado como tem sido esse impacto exato na Ambev, mas o que aconteceu ali é que teve uma desvalorização das moedas, como o real, o peso argentino, que são muito importantes na receita da Ambev, e a dívida dela, que ela fez, né, ao longo desse crescimento, é em dólar. Então isso também fica difícil. E aí tem os desafios dos jovens que hoje procuram empresas que procuram outras coisas de modo geral do que procurar em relação ao que procuravam no passado. Então a Ambev sempre formou muita gente, sempre teve muito trainee que cresceu na empresa, e hoje ela concorre com empresas de tecnologia que às vezes são mais inspiradoras para os jovens, ou jovens querendo empreender. Então existe um desafio de talento, de construção, de continuação desse modelo de formação de pessoas, e tudo isso, assim, a Ambev está muito consciente disso e tem tentado mudar não só o discurso. Você vê muitas práticas de isso, eu continuo também acompanhando, né? Você vê na pandemia, a Ambev fez um trabalho muito forte de construção de hospital, de produção de álcool gel. Você vê ações muito importantes para a sociedade. Eu vi, como eu falei, isso muito forte na África do Sul, quando eles compraram a Sabmiller, fizeram uma série de compromissos com o governo para ajudar a gerar emprego, né? Não só manter emprego, mas a gerar emprego, um monte de ação social. Então você vê a empresa com essa preocupação social, se dedicando a isso de um jeito muito... com a mesma escala, né? Com a mesma ambição que ela põe nos negócios. Mas se isso vai ser suficiente, o quanto esse modelo é sustentável, isso tudo a gente não sabe, né? O quanto o crescimento, será que eles vão voltar a crescer naquele ritmo que cresciam? Será que há mercado para isso? Será que o modelo econômico que a gente vai viver no mundo pós-pandemia, com tantos aprendizados em tantas esferas, vai permitir que uma grande corporação cresça continuamente? Tem as pessoas que acreditam que sim, tem as pessoas que acreditam que não. Eu vejo isso tudo muito incerto. Eu acho que se tem uma companhia que tem condições de se reinventar, aprender com o que viveu, né, no passado, erros e acertos, e construir um modelo novo, eu apostaria que a Ambev tem essa capacidade por tudo que eu estudei. Eles realmente têm uma disposição para aprender, para se reinventar, para fazer, para empreender, impressionantes. Por outro lado, será que isso tudo vai ser suficiente no contexto que a gente está diante do cenário, né, extrínseco à empresa? Não sei, né? Então, realmente é um momento desafiador, e eles estão ali se dedicando a evoluírem com o tempo.
Para quem é esse livro?
Olha, para minha mãe, porque se minha mãe se interessasse por essa história e lesse do começo ao fim, eu tinha atingido o meu objetivo. Minha mãe era persona, né? Porque minha mãe, embora trabalhe, seja muito ativa no mercado de trabalho, ela nunca se interessou pela história de uma cervejaria por si só. Não, ela não leria um livro sobre isso. Então, ela simboliza muito isso. Eu escrevi esse livro para quem se interessa por uma boa narrativa, né? Com altos, baixos, reviravoltas, do mundo corporativo. Eu tentei fazer uma boa história para o maior número possível de pessoas, mas claro que o meu público principal e natural é o público de quem se interessa por histórias empresariais. Então eu imagino que estudantes de administração, estudantes de economia, estudantes mesmo de engenharia, enfim, de todo mundo que gosta de negócio e que se interessa pela história empresarial do Brasil deveria ler o livro, né? Eu fiz para que ele fosse um registro mesmo de assim como as coisas começaram, como as práticas que hoje são normais, comuns, da onde elas vieram, por que elas são do jeito que são. Então, é um livro para quem se interessa, para quem tá nesse mundo empresarial, mas eu realmente tentei ir além e capturar também pessoas que simplesmente gostam de uma boa história.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O valor que eu dou para os processos, falando assim de uma maneira bem pragmática e também como empreendedora, eu valorizava muito mais o fazer, né, as pessoas e tal, e eu entendi que os processos têm um valor muito grande, se bem colocados, se bem construídos, você saber a mentalidade do processo antes de ter o sistema, né, de você saber fazer a conta no Excel antes de ter o sistema mais sofisticado do mundo. Então, isso foi uma coisa que mudou, eu passei a valorizar muito a disciplina de processos. Eu tenho hoje na minha empresa assim, controles financeiros, gerenciais, muito detalhados de coisas que eu aprendi com a Ambev que estão muito longe da minha formação, da minha natureza. Eu tive que buscar isso, a Ambev me ensinou muito e eu sou muito grata, porque a saúde financeira de uma empresa depende muito disso e a outra saúde mais ampla depende muito da financeira. Então isso foi uma coisa assim, muito clara que mudou. E sempre eu tô aprendendo a entender que onde tem ser humano tem complexidade, né? Não tem certo e errado, não tem nada fechado. Então, eu tinha alguns preconceitos sobre o que era Ambev, né? Eu achava assim que era muito difícil uma empresa daquele tamanho falar em meritocracia. E eu fui entendendo o que significa meritocracia na prática e aprendendo que assim, tem limites, né? O sistema tem limites, mas há formas de você construir as coisas bem embasadas assim. Quando você conhece de perto as pessoas por trás do negócio, sai da imagem da grande corporação, eu encontrei coisas em comum entre as pessoas que construíram a Ambev e o meu modo de pensar, que no começo, se você me falasse, eu acreditei, eu acharia que não tinha nada a ver, assim, eu não conhecia bem e não me identificava. De repente, essa intensidade, essa entrega, essa capacidade de ser disciplinado quando você entende por que você tá fazendo aquilo, tudo isso eu me identifiquei, eu aprendi a valorizar, a respeitar, né, independentemente da natureza do negócio é tão diferente da natureza do meu negócio, por exemplo, né? Então eu acho que o sistema que a Ambev construiu é um sistema muito poderoso e que pode ser usado por pessoas físicas, por empresas, para atingir o objetivo que fizer sentido para elas. Então quando você tira essas peculiaridades do setor em que a Ambev está inserida e usa ali as ferramentas que ela te dá, né, de novos processos, você tem uma arma muito poderosa nas mãos, você pode usar para fazer o que você acredita ser o melhor.
Frase de outdoor.
Eu gosto dessa. Uma empresa só pode aproveitar oportunidades extraordinárias se for muito boa nas operações básicas. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente quer o grande sem garantir o básico.
Desafio para o ouvinte.
E agora preparamos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui nesse episódio do Resumo Cast e quer aplicar na prática as ideias e conhecimentos que escutou sobre o livro Dê Um Gole Só, da Ariane Abdala. Mas antes, vamos deixar os agradecimentos muitíssimos especiais para os Tribers Conselheiros do Resumo Cast, que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui nesse episódio. São eles: Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Thiago de Santana Santos, Wilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Sarateu, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Albergente, Henrique Sanab Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Para você entrar para o melhor clube do livro do Brasil ou deixar o seu nome aqui em um dos episódios, visite resumocast.com.br/apoia-se. E agora vamos para o desafio prático. Depois de aprender um pouquinho sobre a história da Ambev, a gente viu que várias aquisições fizeram ela se tornar esse gigante que é hoje, onde cada compra de uma nova empresa foi agregando valor adicional ao grupo. E o desafio de hoje está relacionado com adquirir valor. Então, se você for um empreendedor com o seu próprio negócio ou se for um colaborador trabalhando para uma empresa de médio, pequeno ou grande porte, pense a respeito do setor que está atuando. Se no seu nicho de mercado você achar que não consegue mais crescer ou que a empresa que trabalha não consegue mais crescer, qual seria a pequena startup ou concorrente que, se adquirida, poderia proporcionar a abertura de novas frentes com acesso a um mercado maior, novos consumidores, novas tecnologias e novos produtos? Esse exercício é cada vez mais relevante nos dias de hoje, porque cada vez mais estamos vendo as merger and acquisitions acontecerem, ou seja, quando empresas compram outras empresas para agregar valor à sua própria operação e se diferenciarem, se consolidando ainda mais em mercados. Agora, se você está mais interessado em autodesenvolvimento, pense em como você pode aumentar o seu próprio valor interno. Segundo Warren Buffett, o melhor investimento é aquele que fazemos em nós mesmos. Então, a grande lição que fica é que, assim como as grandes empresas, os grandes seres humanos conseguem, ao longo de suas vidas, adquirir valor próprio e pessoal através de várias atividades. Vou citar algumas. O primeiro grande grupo de atividades, obviamente, está relacionado a se educar, fazer um curso, uma graduação, participar de treinamentos. Mas não fica só por aí. Participar de reuniões com pessoas que sabem mais do que você, iniciar um pequeno negócio, um pequeno empreendimento. Nós fizemos o resumo do livro Side Hustle, do Chris Gilbert. E lá, por exemplo, você pode utilizar o seu tempo para iniciar um pequeno projeto que vai te ensinar muito. Procure pelo episódio 68 da terceira temporada do Resumo Cast, o livro é o Side Hustle. E comece a se comportar como Ambev. Adquira valores, formule as suas convicções sobre princípios, maneira de agir, métodos, sistemas e formas de trabalhar. E assim você será capaz de deixar um legado, capaz de inspirar outras pessoas e talvez até mesmo outras gerações.
Foi um prazer estar aqui, falar com vocês, contar essa história que me motiva muito. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu estou no LinkedIn, Ariane Abdala, com Bemudo, dois L's e H no final. No Instagram, Ariane Abdala. E o site do Ateliê de Conteúdo é atelier, com R no final, ateliêrdeconteúdo.com.br.
E Resumo Cast de hoje fica por aqui. Te vejo na semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
Lembre-se, seja valente, assuma riscos e nunca culpe ninguém pelo que acontecer.